O CBN Maringá Primeira Edição realiza uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Paissandu. Nós estamos ouvindo esses pré-candidatos para saber as propostas para a cidade. Essas entrevistas são sempre às 9h35 da manhã. Você, inclusive, nosso ouvinte de Paissandu, pode enviar sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, 3220-4048, código de área é o 44. E hoje nós vamos conversar com o atual prefeito, pré-candidato à reeleição, Ismael Batista, do PSD, que já está com a gente aqui no estúdio. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes, em especial a população de Paissandu e o distrito de Água Boa.
Para a gente começar, gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória política e por que, que o senhor se sente preparado para ser, na escolha do eleitor, o melhor candidato à prefeitura.
Eu vim para a política através de um projeto que surgiu de um grupo de pessoas lá da igreja que eu participo, em 2008. Às vezes a gente fica por lá de fora, criticando, xingando, mas também não move uma palha para que isso mude. Então, em 2008, nós montamos esse projeto político com um grupo pequeno de pessoas. Eu fui convidado para participar desse projeto, onde eu me engajei. Nós tramitamos com esse projeto de 2008 a 2020. De 2020, Deus nos abençoou, nós ganhamos as eleições.
Nós temos algumas perguntas já enviadas por ouvintes, o pessoal está mandando ainda algumas outras também, mas antes da gente chegar nos problemas apontados pela população, eu gostaria que o senhor dissesse, na sua opinião, qual é hoje o principal problema de Paissandu e o que fazer para resolver?
Eu vou colocar, Brenda, o principal problema de Paissandu quando eu iniciei o mandato 2021. É o crescimento desgovernado que o município teve. Em 2010, o município tinha 54 bairros. De 2010 a 2020, teve um crescimento de mais 34 bairros. Então, teve um crescimento aproximado aí, acima de 60% de bairros urbanos. Só que a estrutura pública não acompanhou o crescimento que a cidade teve. Então, esse crescimento desgovernado, ele gerou uma deficiência em todo o segmento da prefeitura, do município. No quesito saúde, educação, meio ambiente, assistência social. E a gente busca trazer esse equilíbrio, né? Primeiro, sim, o planejamento, né? Que nada que você faz sem planejamento sai bem feito. Então, primeiro o planejamento bem feito e depois trazer esse equilíbrio para poder dar menos transtorno à nossa população.
O senhor falou que esse era o principal problema quando o senhor assumiu. Ainda é ou existe outro problema atualmente?
A gente traçou um planejamento para trazer esse equilíbrio e esse planejamento ele não se faz a curto prazo. O que é o planejamento para trazer o equilíbrio? A cidade cresceu, não construiu escola, UBS, CMEI suficiente para atender a demanda da população. Então tem que construir. Então esse projeto nosso ele é a longo prazo. Então, nós já iniciamos, já estamos construindo ali no Jardim Madrid uma UBS, vai ser construída mais duas creches que está tramitando o processo ali na prefeitura. E escola. Escola, a gente tinha ganhado uma escola para construir no Jardim Laranjeira do governo federal, do outro presidente anterior, e esse presidente, quando entrou, não transferiu os recursos. Então, a gente não conseguiu avançar. Mas, dentro do nosso planejamento, se em 2025 a gente não conseguiu uma escola com o governo federal, o estadual, para o município, nós vamos construir com recurso próprio.
Outra proposta que o senhor apresentou logo que entrou na prefeitura faz parte aqui da pergunta do nosso ouvinte, o Edson. Ele está perguntando o seguinte, a guarda municipal, por que, que a guarda municipal não aconteceu se era uma bandeira defendida por ele? Vamos falar um pouquinho então sobre a questão da guarda?
Vamos, Brenda. A guarda municipal, quando nós iniciamos o mandato 2021, nós assumimos o mandato com o índice de gasto com o pessoal já acima dos 54, que é o máximo permitido pelo Tribunal de Contas. Para fazer a criação da Guarda Municipal, eu tenho que fazer a criação dos cargos e eu tenho que fazer concurso para que as pessoas, o servidor, assuma a Guarda Municipal. Só que quando você está com o índice de gasto com o pessoal acima do máximo permitido, a gente não tem autorização do Tribunal de Contas para fazer o concurso. Então, infelizmente, a gente não conseguiu avançar na Guarda Municipal, mas a gente avançou no quesito de segurança, está aí tramitando, vai ser já colocado câmara de monitoramento, agora já nos próximos dias, o contrato já está sendo assinado com uma empresa de fora, que vai melhorar a questão da segurança. Nós colocamos também os vigilantes em todas as escolas. As escolas elas estão distribuídas em todo o município, nos bairros, nos jardins, na área central também. Então, como a gente colocou os seguranças em todas as escolas, isso também trouxe melhor segurança para a nossa cidade. Mais especificamente, a segurança foi colocada para atender ali as nossas crianças, as escolas, nossos professores, mas com isso também acabou trazendo mais segurança a toda a cidade. E existe já sendo tramitado um pedido junto ao órgão competente, a Companhia da Polícia Militar. Hoje nós não somos uma companhia, e nós fizemos esse pedido, está sendo tramitado também. Com a vinda da companhia, também vai trazer aí melhor segurança. Mas, respondendo a pergunta aí do Edson, nós não conseguimos pôr a Guarda Municipal por conta desses empecilhos que nos impediu, mas Deus abençoando a continuidade, com toda certeza aí no próximo mandato aí, colocaremos sim a Guarda Municipal, aonde terá mais segurança para o nosso município. E também, Brenda, ainda falando das câmaras de monitoramento, vai ter na Polícia Civil e na Polícia Militar uma central onde a Polícia Civil e a Polícia Militar é que vão estar fazendo o monitoramento dessas câmaras. São 100 câmaras que vão ser instaladas agora, já nos próximos dias, no nosso município, e 4 torres. Então, isso aí vai, sim, melhorar bastante a segurança do nosso município.
Mas, sendo um dos empecilhos a folha de pagamento para implantar a guarda, esse problema já não existe?
Nós já trabalhamos esse empecilho. Deus nos abençoe aí. O fechamento agora do último quadrimestre, a gente já trouxe esse equilíbrio. Hoje a gente já tem essa possibilidade já de caminhar com esse processo.
De quantas pessoas seria a guarda, de acordo com o que você conseguiu ali abrir nessa folha?
Ô Brenda, o projeto nosso é implantar a guarda no início pequena e depois ir ampliando ela.
O efetivo inicial seria de quantas pessoas?
Conforme as necessidades do município. Isso tem que fazer um levantamento lá. Acredito que em torno de 10 servidores, mais ou menos.
Certo. Uma outra pergunta de ouvinte também. A Rosana mandou para a gente essa pergunta antes de começar a nossa série de entrevistas e fez um pedido para que essa pergunta fosse feita a todos os pré-candidatos, que é quanto ao transporte coletivo, principalmente ligando Paissandu a Maringá. Ela pergunta o seguinte: é possível fazer uma cobrança para a empresa de transporte coletivo para ter esse ônibus Paissandu-Maringá durante a noite, durante a madrugada? E ela conta que o marido dela perdeu 4 chances de trabalhar em Maringá porque não tem transporte coletivo para ir trabalhar nem para voltar para casa.
O transporte coletivo, quem regula ele não é Paissandu, é Maringá. Mas podemos sim sentar com o prefeito de Maringá, né, com o Ulisses ou outro que vier, para a gente fazer esses ajustes. Reclamação de transporte urbano de Paissandu-Maringá não chegou até mim, mas está chegando aí, né, vamos aí providenciar aí uma reunião com o prefeito de Maringá, e não vejo dificuldade também em fazer essa conversa e trabalhar em parceria, como a gente já vem trabalhando com o prefeito de Maringá.
Prefeito, uma outra questão que foi levantada também foi sobre o Hospital Municipal, o Hospital São José. Primeiro, se há a possibilidade de implantar uma UPA, e também por que o hospital, nas palavras do nosso ouvinte, não está funcionando como hospital de verdade. Foi feita alguma desestruturação no hospital? Qual é o projeto que existe para esse hospital na cidade?
Em gestões anteriores foi desativado o nosso hospital. Quando a gente iniciou o mandato já era dessa forma. A gente está tramitando hoje um projeto de ampliação do hospital e também anexo ao hospital uma estrutura que vai atender a farmácia 24 horas, para atender a população que vai, passa no hospital, às vezes sai do atendimento à noite ou final de semana, não tem aí o recurso financeiro para comprar o medicamento, vai embora para casa e não sara. Aí no outro dia de volta no hospital. Então a gente está com essa estrutura, deve sair em licitação isso aí nos próximos dias. Existe sim a possibilidade de transformar em UPA, Brenda, mas isso são estudos que tem que ser feito antes de responder. Eu sempre tenho dito, por onde eu passo, a gente não pode falar as coisas por falar. Então nós não podemos mentir para a população. E se a gente não sabe, primeiro a gente faz o estudo e depois responde isso com coerência. Porque o que eu tenho visto muito infelizmente, na parte política, é as pessoas falar aquilo que a pessoa quer ouvir, mas depois não cumpre. Né? E o nosso perfil não é isso. O nosso perfil é de trabalhar sempre com a verdade. Se não sabe, faz o estudo e depois responde da forma correta.
Outra questão ligada à infraestrutura, mas também à segurança, e que havia sido uma proposta do senhor, a implantação de lâmpadas de LED por toda a cidade. O ouvinte também está cobrando.
Quando nós iniciamos o mandato 2021, me dava uma tristeza, não tinha uma lâmpada de LED em nosso município. Um município de 46 mil habitantes, não tinha uma lâmpada de LED. Nós iniciamos um processo de substituição. Pegamos primeiro as vias principais, já trocamos já as vias principais, já fizemos a substituição. Hoje as vias principais de Paissandu e também o distrito de Água Boa estão todas com LED. Em 8 meses que nós fizemos a substituição, gerou uma sobra na economia que gerou no gasto da iluminação pública de 700 mil. E agora nós vamos pegar esses 700 mil e vamos aplicar em LED. Então, aos poucos, nós vamos ampliando a substituição da lâmpada comum pela lâmpada de LED por todo o município.
A gente tem uma pergunta aqui sobre os professores. A atual gestão tem feito ou não tem feito o repasse do piso nacional do magistério e mantido o compromisso com o plano de carreira?
Nós temos lá em Paissandu o plano de carga e salário dos professores. Em 2021, quando a gente iniciou o mandato, a gente estava dentro de uma pandemia. Saiu aquela portaria do governo federal na época, do Bolsonaro, colocando mais 33% de aumento aos professores. Na verdade, a portaria. Aquela portaria, segundo a informação que eu tive, eu fui pessoalmente no FNDE em uma reunião com os técnicos. Aquela portaria para o professor início de carreira. Ficou meio que confuso no começo, até a equipe nossa não sabia como conduzir com tudo aquilo. Por isso que eu fui lá no FNDE conversar com a equipe técnica deles pessoalmente. Eu mesmo fui. Que os professores, junto com o sindicato, queria? Que a gente pegasse os 33% que foi dado na época do Bolsonaro e depois, na época do novo presidente, hoje o Lula, que deu mais quase 15%, que dá em torno de quase 50%, que a gente desse esse aumento em efeito cascata para todos os professores. Lá em Paissandu, Brenda, quando o professor começa a trabalhar, ele já começa a trabalhar, professor de 40 horas, ele já começa a trabalhar com um salário de R$ 3.845. E depois nós temos professores em Paissandu que ganham 5 mil, nós temos professor que ganha 6 mil, nós temos professor que ganha 7 mil, nós temos professor que ganha 8 mil, que já estão com a carreira mais avançada, e temos professor que ganha mais de 8 mil. E que o sindicato, junto com os professores, queria que a gente fizesse? Que colocasse esse aumento de quase 50% em efeito cascata. Que pegasse o professor que ganha 8 mil e que colocasse os 50% em cima dos 8 mil. Fizemos um estudo. A portaria, nós estamos atendendo, porque a portaria é para o professor início de carreira, e não é que eu acho que o professor não merece, ele não merece, porque eu sei como que é ficar numa sala de aula, só que infelizmente a gente trabalha dentro da legislação, dentro daquilo que a lei nos permite, e depois de muito estudo em cima disso, nós entramos com um processo contra o governo federal para que ele fizesse o jeito que a lei fala que o aumento que é dado para o professor, pelo governo federal, ele tem que indicar a fonte de recurso da onde que vai sair o dinheiro que vai pagar o aumento deles. Né? E esse processo está tramitando. A portaria foi revogada por esse processo que nós entramos, porque ela foi considerada ilegal, mas nós não revogamos o aumento que nós deu no piso nacional dos 33%, nós mantevemos. Então, a gente sempre trabalha dentro daquilo que a legislação nos permite. E hoje nós estamos em dia com o aumento dos professores, com a questão do plano de cargo e salário deles.
Para a gente encerrar a nossa entrevista, nosso tempo já está chegando ao fim, vamos falar um pouquinho sobre mobilidade urbana, tem a ver com a pergunta da nossa ouvinte que o senhor falou, mas também com muita gente que não usa só o transporte coletivo, é uma das formas, mas também carro, moto, para se deslocar principalmente nesse trajeto Paissandu-Maringá. Infelizmente, ou felizmente, diga-me o senhor, Paissandu ainda é visto como uma cidade dormitório, né? Então, muitas pessoas trabalham aqui e moram ali em Paissandu. Como que o senhor vê essa questão? Primeiro, das pessoas fazerem esse deslocamento sempre, o que pode ser melhorado? E como fazer para que as pessoas também possam trabalhar por lá?
Primeiro, nós estamos tirando Paissandu da dependência de Maringá e para terminar com esse nome de cidade dormitório. O pontapé inicial foi a criação da comarca. Então, a gente fez a criação da comarca dentro da nossa gestão, fizemos o pedido ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça concedeu, hoje nós já somos comarca, já trouxemos o Tribunal Eleitoral e estamos aí já com o pedido feito e já tramitando na Alep o extrajudiciário. Com isso, a gente sai da dependência de Maringá. E estamos trabalhando para trazer indústria para Paissandu para criar emprego, que é a única forma de tirar esse trânsito, porque a população venha para Maringá, 90% vem em busca de trabalho, né, a gente vai ter o trabalho em Paissandu. Estamos trabalhando em cima disso. E sobre essa questão da mobilidade de Paissandu-Maringá, quando a gente fala de mobilidade entre um município e outro, já não trata mais de um município só. Nós tivemos uma reunião recentemente aí com a gestão de Maringá, para tratar justamente da cidade metropolitana aqui da região de Maringá. Então, em parceria com Maringá e toda essa região que compõe a região metropolitana de Maringá, a gente já fez um estudo chamado PDDUI, em parceria com o governo do estado, e já foi feito alguns estudos para melhorar essa mobilidade e dar menos transtorno para a nossa população. Deve ser executado aí, acredito aí que nos próximos meses.
O que diz esse estudo?
Ainda não tive acesso ao estudo.
Certo. Prefeito, nosso tempo chegou ao fim. Te agradeço pela sua presença aqui conosco e pelos esclarecimentos.
Obrigado. Deus abençoe, Brenda.
Nós conversamos com o pré-candidato e atual prefeito, pré-candidato à reeleição, Ismael Batista, do PSD. E amanhã a gente continua a nossa sequência de entrevistas aqui com os pré-candidatos à Prefeitura de Paissandu. Você, é claro, pode continuar participando aqui com a gente, mandando a sua pergunta para os pré-candidatos que serão entrevistados aqui na rádio. Amanhã, na sexta-feira, nós iremos conversar com Argel Benites, do União Brasil.